Em janeiro, a prefeita de Roma, Virginia Hague, anunciou que ruas que homenageiam estudiosos que assinaram o Manifesto Antissemita em 1938 mudarão de nome. A prática não é exclusiva da cidade italiana. São Paulo possui um projeto denominado Ruas de Memória, sancionado pelo ex-prefeito Fernando Haddad. O Minhocão é um exemplo dessas mudanças. Seu nome passou de Elevado Costa e Silva, nome de um dos presidentes da ditadura militar, para Elevado João Goulart, que era quem governava o país à época do golpe de 1964. Patrícia Carvalhinhos é professora de toponímia, a matéria que estuda o nome dos lugares na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em entrevista à Rádio USP, ela explicou essa tendência.
Aparentemente é uma tendência, né? Aí os pesquisadores, existe uma área da toponímia, que é a toponímia crítica, que questiona qual que é o posicionamento correto, né? Se por um lado existe a questão ética daquelas pessoas que estão ali, que existe toda uma geração que tem repúdio por causa dos atos, né? Que não são pessoas dignas de homenagem, vamos dizer assim, por outro lado, nem sempre as substituições são feitas somente por esses motivos, né? É óbvio que existem outros motivos por trás, dependendo do lugar. Você pode ter uma questão política, você pode ter uma questão econômica, né? Como houve em Nova York, então alguns bairros têm os nomes substituídos para gerar uma repaginação do bairro. Então, os motivos são muito diversos. Então, os pesquisadores se dividem entre dois campos. É óbvio que você não deve homenagear quem não merece ser homenageado. Mas, por outro lado, fica a questão que sempre um grupo que vai escolher essa nova denominação, seja de qual tendência política for, em qual país seja, em qual cidade seja, ele está escolhendo naquele momento uma história a ser contada e a outra história fica apagada, né? Então, existe esse confronto de tendências e de concepções. É um drama para os estudiosos de toponímia, porque geralmente existe a tendência de se preservar um nome de lugar para se preservar a memória e aprender com essa memória, né? Então, existe também alguns países que optam por não fazer a substituição e aproveitar aqueles nomes que marcam um período negativo para ensinar as novas gerações o terror que aquilo foi e o que não deve ser repetido na história.
A professora comenta que nem sempre a população sabe da mudança de nomes ou concorda com essa troca.
Cheguei a fazer uma pesquisa informal com pessoas, são usuários, pessoas que são transeuntes ou que visitam a cidade. Você vai ver que a grande maioria das pessoas nem sabe que o Minhocão mudou de nome. Você deu o exemplo do Minhocão, não é? Porque Minhocão é um nome tão forte que não importa para a maioria dessas pessoas se o homenageado era o João Goulart ou se não era o João Goulart, se era uma pessoa representante do período militar ou se não era uma pessoa representante do período militar. Então, no geral, o que se observa é que as pessoas têm uma resistência muito grande, sobretudo moradores das ruas, porque não é apenas o você fazer um novo processo cognitivo de ligar um nome àquele lugar, porque existe, né, um processo cerebral, mental, que nos ajuda, né? O nome do lugar nos ajuda a complementar a nossa orientação espacial, é para isso que ele serve, para localizar, né? Então, além desse desconforto que vamos dizer, cognitivo ou sensorial, existe também uma questão prática. Quando se muda um endereço, como aconteceu recentemente na Rua Turiaçu, metade da Rua Turiaçu passou a ser Rua Palestra Itália. E houve muita resistência, porque os moradores é que precisam arcar com todo o ônus de fazer mudança de cadastro, mudança de endereço. Então, depende muito se você tem um grupo que é mais um grupo que esteja pensando na questão apenas do lado ideológico, é óbvio que esse debate vai ganhar uma outra dimensão, mas quando a gente vai para as ruas, nem sempre é assim.
Hoje falei com a professora Patrícia Carvalhinhos. Anne Cristina, para a Rádio USP.